Muito bem, sistemáticos e sistemáticas, aqui estamos nós, episódio mais do que especial. E é o seguinte, eu tô com esse projeto na Ronaldo TV, que é o canal do Ronaldo na Twitch, onde ele faz algumas lives e tudo mais. E a gente começou esse projeto toda segunda-feira, 5h30 da tarde, que é o Jogou Onde, tá? Que é um programa de futebol, um programa de entrevistas, seguindo bem a linha aqui do Sistema Solar, mas com entrevistados do futebol, do mundo esportivo. E também com a presença de Cássio Barco e Tomás Freitas, que são os meus parceiros ali de programa. E nesse primeiro programa, programa de estreia, no canal do Ronaldo, do patrão, a gente entrevistou o próprio Ronaldo Fenômeno, que já chegou chegando. Chegou exatamente assim, ó.
Ronaldo, ó, a gente tá vendo lances de 96, mas agora fazendo um corte, vindo aqui, ó, 2022, último final de semana. Que final de semana foi? Esse programa podia chama Jogou Onde, mas podia chamar Timing Perfeito, né, cara? Porque a gente receber aqui, depois de um final de semana que o Real leva a Champions League, Valladolid sobe e o Cruzeiro fazendo a campanha que tá fazendo na Série B, conta aí como é que você sobreviveu a este final de semana, cara.
Cara, da melhor maneira possível. Olha lá o Elias aqui atrás, ó, aparecendo. Dá um
Salve,
salve aí, ó.
Elias!
Ó, a gente, pô, ficou 2 dias nessa loucura. Agora só festa, festa, festa. Eu não tenho mais idade para isso. Eu tô exausto. Tive lá, a final foi do cacete lá em Paris. É, primeiro que, porra, eu fui pro jogo, engraçado. Olha só, eu fui pro jogo numa van. É, com o Carlos Alcaraz, o Juan Carlos Ferreiro, que é o treinador dele, e mais o manager dele, né? E a gente ficou preso no trânsito 2 horas. Foi um caos a organização do jogo, tanto que atrasou o jogo, né? E engraçado, aí eu infernizei a vida do menino falando de tênis, cara. Meu Deus do céu, ele já não tava mais
Você
aguentando as
foi
minhas.
tiete, né, Ronaldo?
Nossa, eu fui demais, cara.
Ele
Fui
foi achando que ia
demais.
falar de futebol pra caramba com
Não
você.
dei chance, não dei chance para ele. Não dei chance. Mas muito legal, um menino de ouro, assim, um moleque sensacional,
Tem futuro, hein?
centrado, porra, e sem contar que joga demais. E aí chegamos no jogo, cara, aquela loucura, né? Real Madrid deu um chute no jogo, o Liverpool, que é por sinal, porra, que puta time, hein, cara? Porra, como joga bonito o Liverpool, que verticalidade, né? Que agressividade. Todos os jogadores fortes, ganham duelos o tempo todo. Impressionante, cara. Eu fiquei impressionado com a qualidade dos times ingleses. Tanto eu acompanhei o jogo do Chelsea, também gostei muito, né, a dinâmica do time do Chelsea. O City é o que todo mundo conhece, foi fantástico também. Dominou o jogo inteiro contra o Real Madrid. E agora o Liverpool, né, cara, que dominou também, teve 9 chutes dentro do gol e só não conseguiu fazer o gol, né, cara. O Courtois também, pô, tava iluminado na noite de sábado, pegou tudo. E, pô, foi uma noite incrível, né, cara. O gol do Vinícius para consagrar mais ainda esse menino abençoado, né, que, pô, melhorou muito esse ano, fez muitos gols e está evoluindo muito rapidamente o Vinícius. E é uma boa notícia para a gente, né, em relação à seleção brasileira, né? Jogador dessa
Eu quero
qualidade.
saber da galera aqui, Ronaldo. É o melhor jogador brasileiro em atividade hoje? Ou não chegou nesse patamar?
Sem dúvida, sem dúvida. É, a gente espera que o Neymar, né, fique em grande forma aí nesse segundo semestre, porque, pô, se tiver os dois
Essa
voando,
dupla,
amigo,
né?
a gente tem chance de ganhar essa Copa.
Ô, Ronaldo, você tinha falado do Courtois, ele claramente foi o homem da final e da campanha também. Teve algum jogo assim que você, tipo, saiu, chegou no vestiário e falou, cara, apontou pro goleiro e falou, puta, se não fosse você hoje, obrigado, porque hoje foi você, velho.
Ou algum que ele chegou em casa xingando, né? Teve pesadelo que pegou tudo também.
Bom, já tive de tudo, né? Mais recente agora como presidente também, né? Aquela
Ah,
vontade de mandar
claro.
embora, mandar pro juvenil, mandar.
Total. Calma,
É,
Ronaldo.
mas aí eu espero esfriar a cabeça. Pô, quem é que não tá sujeito a errar, né? Portanto, É que
Ronaldo
os
no futebol.
erros dos goleiros, né, cara, chamam muito mais atenção, né, cara?
O Ronaldo, no Football Experience que você fez, você falou ali de uma vez que você chegou para um centroavante já como gestor, que você, depois do jogo, falou para o cara que ele perdeu um gol cara a cara: pô, dá uma balançada, o goleiro vai te mostrar o que vai fazer, você só corta e empurra para a rede. Daí ele falou: pô, vindo de você é fácil.
É, foi isso mesmo. Até mudei assim meu approach para falar com os atacantes assim, sabe? Eu tenho que fazer um exercício de explicar de maneira muito simples aqui. O que eu fazia era simples, era difícil, mas era o mais simples, porque se você vai enfrentar um goleiro mano a mano, você tem toda a vantagem do mundo, você está de frente, correndo. Você sabe o que você vai fazer com a bola, portanto, você tem a direção que você vai. O goleiro tem toda a desvantagem do mundo. Ali, como você ameaçar alguma coisa, esquece, o goleiro, ele vai mexer, não existe. Tem muita lenda de que o goleiro argentino não mexe, não mexe. É certo que o goleiro argentino aguenta um pouquinho mais do que os outros, mas ele mexe também,
E
ele não
Ronaldo,
aguenta.
isso aí da
Ele dá conta.
finalização, né? Eu queria fazer essa pergunta porque a gente via não só você, eu acho que você é o melhor que eu lembro fazendo esse um contra um do drible antes da finalização, mas a gente via com mais frequência há uns anos atrás. Você acha que isso também, tipo, eu nos meus treinamentos em base, já vi muito treinador em base fazendo treino de finalização, sempre fazendo essa finalização de primeira. É, tentando tirar esse lado da improvisação do jogador. Você não acha que isso na base acaba influenciando muito no jogador não tendo esse treinamento, essa vivência de tentar algo diferente e acaba não sendo desenvolvido até chegar no profissional?
Cara, pode ser algo que influencie um pouco o automatismo na hora de tomar a decisão, né? Mas isso é de jogador, cara, não é treinado. Até porque a situação de um mano a mano, ela é muito de improviso, de intuição, né? E de ousadia também, porque o mais fácil é você se livrar dela, dar um tapa na bola, mas aí você tá dando uma chance pro goleiro. Se você está em velocidade, você dribla o goleiro, é muito difícil. E realmente, hoje em dia, a gente vê pouco gol, né, de atacante driblando o
Driblando o
goleiro, né?
goleiro, é verdade. É
Recentemente,
Eu vejo
acho que o
muito pouco
Suárez é o que
isso.
melhor fazia isso agora, mas é pra gente ver pouco. O Mbappé faz de vez em quando, mas é pouco.
E você, sempre que estava na cara do goleiro ali, preferia então partir para o drible no lugar de dar a primeira finalizada?
Sim. Tem que sempre surpreender o goleiro, né? Tem que surpreender de alguma maneira. Até na hora de, se você decidir dar o tapa, não pode ser aquela chapada avisando que você está indo chutar e tal. Tem que ser uma chapada mais discreta, rápida, né?
A gente está falando sobre como o Ronaldo enxerga os seus adversários, né? Mas, ô Cássio, a gente tem por aí um videozinho de como os adversários enxergavam o Ronaldo. A gente tem
Tem esse vídeo.
um trecho dos zagueiros da França resenhando entre eles ali. Isso
Ah,
aí era a
esse
Copa do
vídeo é muito
Mundo.
bom, é.
Cara, é muito
Cara, eu não
legal, cara.
conhecia, mano. Não conhecia esse vídeo, é maravilhoso. Aí,
Esse
essa
vídeo é
aí.
muito bom.
Cara,
Lilian Turan.
imagina o Ronaldo vendo esse vídeo e falando: pô, mano, eu sou pica. Você não pensa assim, velho? Os caras falando
Ah,
de
o
mim
Turan
assim?
jogou muita bola, Turan. Jogou na Juventus, no Parma. Olha o
Aí tem
Desailly.
também.
O
Como
Lizar
que ele
Azul.
para nosso agosto, trabalho de lavou a plus.
Só a seleção da França conversando como é que a gente vai marcar o Ronaldo,
Eu
né?
sou magicien.
Comme ça, il reste comme ça. Tu regardes, plus de ballon. Le ballon, il est de côté. C'est même chute, tu vois, t'as fait chute. Je me la regarde.
Il en fait une, c'est comme ça tout le match. Non, c'est comme ça tout le match.
Non,
non,
O treinador
regarde.
vai falar
Ele,
ali que
franchement,
sabe como
s'il
é
est
que vai
comme
me
ça,
parar.
tu fais pas de
Il
ce
faut pas
côté.
sauver.
Non, ouais, parce que lui, c'est ce qu'il fait.
Il se sert de toi.
Il attend, et puis comme il est quand même costaud,
Aïe.
il se retourne.
Ouais.
Ce que tu fais, tu l'empêches de se retourner. Et quand il est retourné, c'est là qu'il est dangereux.
Ouais, c'est ça, c'est
Tu
ça.
vois?
Ou tu fais ton
Bien
intervention en
sûr.
sachant que tu as quelqu'un derrière, ou Ou si j'ai
tu
personne,
sais,
je
tu es
peux
prêt à
juste partir.
accélérer dans le
Mais
sens
non,
contraire.
mais si.
Attends, mais normalement, quand il sort de Marseille, il faut que toi, tu aies le ballon. Hein.
Bébéto, j'arrive pas à le déchiffrer.
Chien.
Bah, lui,
Bébéto,
j'arrive
c'est
pas à le
l'arbitre.
déchiffrer.
Bah,
Melhor
no
c'est pas.
final que Bebeto, nunca ouvi falar.
Jogou
Jogou
aonde,
aonde?
Bebeto? Pelo amor de Deus, né? Ô, Ronaldo, quando você viu esse vídeo, você lembra, assim, tipo, de quando você
Cara, esse vídeo é de 98, mas eu vi não muito tempo atrás, não pouco tempo atrás, não. Eu vi um, eu não sei, eu acho que tem uns 10 anos que eu vi esse vídeo aí, cara. Achei engraçado demais também.
E no fim, não servia de nada, né? Porque chegava lá no jogo.
É, não. Bom, enfim, 98 tem a história à parte, né? Mas não, eu tive duelos incríveis com esses caras, com o Turan, com o Desailly, quando o Desailly jogava no Milan, o Turan jogava no Parma. A zaga do Parma era o Lilian Turan e o Fábio Cannavaro. Uhum. E o Buffon no gol.
O Buffon no gol. É.
Era lendário esse time, né?
E tinha o Deschamps ali, né? Na França era Deschamps e Desailly, né?
É.
E aí depois foi o dia do Valladolid, é isso? Você emendou ali de Paris para Espanha? Como é que foi?
É, daí eu vim embora para vir. Peguei um voo de Paris para Valladolid, um voo particular. E aí cheguei às 16h, foi o tempo de almoçar, botar uma roupa, que eu vim bem confortável, de bermuda e moletom. E aí botei a roupa e fui pro estádio. E aí já aquele nervosismo, né? Ficar lá esperando a hora passar e tal. Aí o jogo começou, aí começa um olho num jogo e a outra no telefone. E fico lá, olhando o telefone o tempo todo, o resultado dos outros jogos. Olha lá.
Mostra Elias.
Olha lá, tá trabalhando, bonitão.
Aê, que isso, hein?
Essa galera do Scout, eles já vêm com o iPad e o celular de acessório, assim.
É, vem pendurado. Eu tô em Valladolid ainda, aliás, né? E hoje tivemos aqui celebração pra caramba também. Mas foi legal. Assim, eu tava muito confiante do jogo em si, o nosso, né? Que a gente está numa dinâmica muito boa, jogo, posse de bola quase sempre 70%, com muitas ocasiões de gols, né? E estava muito confiante na nossa, no que dependia da gente. Mas os outros dois resultados, que não dependiam da gente, aí deu um nervosismo muito grande, né? Que não estava no nosso controle. Mas foi legal, que aí no final, né? O Elba tomou um gol que ficou fora, e aí subimos, né, Almeria e,
você,
e a gente.
E a próxima é pelo playoff. Empatado em ponto.
Agora,
né,
o playoff vai ser bem bom também, né? Porque vem o Las Palmas jogando muito bem. Vai pegar o Tenerife, clássico das Ilhas Canárias.
Caramba.
E o Girona, né? Do grupo City, a gente estava falando.
O Girona vai pegar o Elba. O Girona. Três temporadas que vai para o playoff e perde.
E não sobe. Nossa, e isso deve sobe. Ser. Isso deve dar uma. Três anos
sente seguido. Sente o gostinho, né?
E agora lá liga, então, Ronaldo.
O agora Ronaldo, vamos com a gente... tudo, né? Outro orçamento, outro campeonato.
Antes de você entrar, a gente estava conversando aqui. Eu falei, mano, o Ronaldo deve estar no meio da comemoração, todo mundo bebendo e tal. Ele pensando, meu Deus, eu preciso montar um time para jogar La Liga agora, malandro. Não deve ser fácil, hein?
Não, a gente ainda não está ainda mexendo, ainda não. A gente vai ter uma reunião quarta-feira em Madrid, que aí vou reunir com o Paulo André, com o meu CEO daqui, o Mati. O Elias também, e aí vamos conversar um pouco de como foi esse final de campeonato, entender um pouquinho também com o treinador as necessidades dele, e entender também qual será o nosso orçamento, porque subindo para a primeira divisão a diferença é muito grande, né? A gente fez o time esse ano com 22 milhões de euros e indo para a primeira divisão a gente deve aí chegar a uns 55 milhões. E aí dá para investir bem no futebol, dá para investir em contratação, a gente já está aí com um investimento grande nas instalações aqui do clube, a gente vai começar as obras em agosto do novo centro de treinamento, que é uma extensão do que já existe agora, que é do lado... Depois eu vou mostrar aqui, eu vou mandar uma foto para vocês do projeto do nosso centro de treinamento. Vai ficar muito bacana. E por isso que a gente não pode parar nunca. Mas vai ser bacana, um grande desafio. Apesar de que a base do time já é uma base boa. Eu já estou muito satisfeito com o jeito que a gente vem jogando, né? Eu me divirto vendo o jogo do Valladolid e do Cruzeiro também, né? Como você bem disse, Tomás, é bem parecido. E é isso que a gente pede. A gente quer um jogo que o torcedor se identifique, um jogo agressivo. Quando perde a bola, tem que recuperar rápido, tem que atacar rápido, tem que, né, ter a bola no pé, gostar de ter a bola no pé, gostar de ganhar, gostar de fazer gols e... Bom, e a partir daí as vitórias vêm.
Exatamente. Não, não é feitiçaria, é metodologia.
Não é metodologia, exatamente.
E ano que vem tem tudo para ser muito, muito legal, falando desses clubes todos, assim, né? Ano que vem tem tudo para ser muito quente. Agora, Ronaldo, aqui passou uma... Alguém falou aqui sobre se você já viu o estádio do Estudiantes, né? Como referência e tal. Estudiantes que é comandado ali, né, claro, de uma maneira diferente, porque, se não me engano, ele é presidente, mas o Verón faz parte ali da gestão. Inclusive, eu vi uma conversa sua com o Verón, vocês fizeram durante a quarentena ali, uma conversa bem legal e tal. Você observa ex-jogadores que também fazem gestões de clubes, assim, você conversa, tem o Beckham também no Miami, como que é essa troca, assim, você observa ou você chega a trocar mesmo uma ideia ali com ele?
Cara, o mercado, ele é bem, bem amigável, né? Então, eu não sei. Obrigado, Soninho.
Ô, sopinha para recuperar, não, da
velha. Se a gente queria naturalidade na live, com o Ronaldo, a gente está tendo, velho.
Ah, um chazinho, chazinho. Ah,
um chazinho, recuperar da ressaquinha de ontem.
No chazinho, tá certo.
Eu até me perdi aí na...
Nos jogadores, né? O Verón ali, Beck,
assim, tá.
Jogadores gestores.
Sim, o mercado dele é bem amigável, assim. A gente se fala, né, com frequência, troca bastante figurinhas. Hoje mesmo eu falei com Pera Guardiola, que é irmão do Pepe Guardiola.
Olha, que legal.
E o Pera, ele é... um dos diretores do Grupo City. E o Pera é meu amigo de muitos anos. Ele foi meu esporte marketing da Nike, ele que me atendia na Nike. Por muitos anos atrás, assim, na época, sei lá, acho que... Na época do Real Madrid também, seleção brasileira, enfim.
Você jogou
Pera hoje...
Né? Muita gente não sabe, esse vídeo que a gente estava mostrando, o Pera era volante do time que você jogava junto. Acho que
exato, com o Pepe eu joguei no Barcelona, joguei um ano, Pepe sensacional. E aí eu estou combinando com ele até de fazer uma visita, já troquei muita figurinha com ele sobre como é que eles fazem, o Grupo City faz toda esse conceito, né, de grupo, né, de holding, de vários clubes, como é que eles têm uma... como é que eles controlam isso, como é que é reportado cada clube, cada secretaria técnica. Então, eu estou marcando com ele para conhecer lá a estrutura do City. Eles têm 11 clubes, se não me engano.
Tem até no Uruguai, né?
Exato. E o Verón, pô, eu combinei com ele, mas... Cara, não estou tendo tempo de nada, meu Deus do céu, não estou conseguindo fazer nada. Combinei de visitar ele, combinei de visitar o Riquelme, que é o diretor de futebol no Boca, que é interessante também ver o mercado argentino, né, como eles trabalham. Enfim, o mercado, ele é bem amigável, assim, de troca de figurinha. Então, isso daí eu acho muito bacana, principalmente entre a gente, ex-jogadores que nos conhecemos e que nos respeitamos muito. Isso eu acho muito bacana, assim. Mas não tem muitos, não, que foram para a área de gestão, sabia?
Mas muito
gostaria
técnico,
que fosse,
né?
Muito mais gente, cara. Mas tá vindo uma geração muito boa aí, cara, que, pô, tem vários cursos bacanas, assim, em La Liga, a CBF também está fazendo uns cursos incríveis, FIFA, UEFA, tem muito curso bacana aí para a galera do futebol. Então, eu acho que Os próximos anos o nível vai evoluir muito, muito, muito mesmo.
Ô, Ronaldo, você chegou a encontrar o Vini Júnior lá depois do jogo? Como é que foi?
Cara, não, cara, eu saí fora. Pô, eu fiquei tanto tempo dentro da van para chegar no jogo. Cansou, que aí, né? Quando acabou o jogo, cara, o menino tinha que ir embora também, o Carlos Alcaraz. Aí a gente pegou, saiu fora, nem vimos entrega de prêmio nem nada. Eu tava também já cansado, já tava com a patroa, aí aproveitamos, justo, fomos descansar e, enfim, ela já tinha batido perna o dia inteiro em Paris, e eu tava só, porque Paris é fogo pra mim ali, né, pô, a galera é muito apaixonada em mim ali, e acaba que eu fico tirando foto o dia inteiro, onde quer que eu vá.
Não tem essa de, mas que é na bacana. Europa a galera é mais contida, né? Não, na Europa dá pra você andar tranquilo e tal. Não tem essa.
Cara, mas eu encontrei tanta gente bacana lá, cara. Tanta gente bacana. Encontrei o Kaká, Cafu, só pra o Júlio César. Pô, tantos amigos que eu encontrei lá. O presidente da FIFA. O Luchesco, que foi um treinador meu na Inter de Milão, que era agora do Shakhtar Donetsk. Que adora brasileiro, levou um monte de brasileiro para lá. Uhum. Tanta gente bacana que eu encontrei lá.
A, cara, imagem que passou na transmissão mundial foi essa, Ronaldo, você com o Luchesco.
Sim, o Nadal também estava lá no palco, enfim, foi muito legal, cara. Foi
e o que muda na vida de um jogador como o Vinícius Júnior, que decidiu aí uma Champions League assim, para um time como o Real, cara?
Ah, cara, já é um jogador bem consolidado, né, o Vinícius, né? Eu acho que só aumenta a moral dele, né? E tá para renovar o contrato, né? Talvez isso aí seja uma boa...
Acho que ele assinou, então.
É um bom argumento aí para
acho que vai um dar pouquinho tudo certo.
Mais, né?
Exatamente. Agora, a gente falou de Vini ser o melhor aqui do momento no Brasil... E no mundo agora, Ronaldo, essa pergunta não vai ter como não te fazer aí. Quem que você acha que é o favorito para a bola de ouro aí esse ano, para melhor do mundo?
Cara, favoritaço para mim, Benzema. Benzema, que antes mesmo de vencer a Champions League, para mim já era o favorito. E tem jogado aí os últimos 2-3 anos aí muita bola, né? Fazendo muitos gols. A torcida do Real Madrid meio que ficou um pouco desconfiada, né, com a saída do Cristiano Ronaldo, sentindo-se um pouco órfão e tal. Mas aí o Benzema pegou e falou: amigo, pode deixar comigo, eu resolvo agora.
Agora, Ronaldo, resolveu. Você concorda com esse paradigma que para ganhar o prêmio tem que ter título importante? Eu até acho que o Benzema, pela performance, mesmo se não ganhasse a Champions, para mim talvez seria um homem. Mas, por exemplo, em 96, para mim você merecia o prêmio. E deram para o Matias Sammer porque ganhou a Eurocopa, ganhou a Champions League com o Borussia Dortmund. Tudo bem, fez uma boa temporada, mas para mim o melhor jogador não foi daquele ano. Você concorda? Você acha que para mim o prêmio tem que ir para o jogador que ganhou os títulos com o time também?
Cara, nunca foi claro os critérios usados para a bola de ouro, né, cara? Uhum. É engraçado como não tem uma transparência em relação a isso. Eu achava que deveria ser algo muito mais simples e transparente, até mesmo para tirar essa dúvida da galera, né? Todo mundo tem essa dúvida. Eu não sei responder, por exemplo, eu não sei os critérios que são, né? Mas parece ser que nas próximas, não sei se nessa, mas nas próximas eles vão mudar os critérios e vai ser ano solar. E quem jogar bola mesmo, vai ser quem estiver arrebentando mesmo que vai ganhar, independente de título ou não.
Tipo, ano passado muita gente comentou sobre o Jorginho, que para mim é um jogador muito bom, mas putz, não entra na lista dos 20 melhores jogadores do ano passado, e por ter ganho, estava no time que ganhou a Eurocopa e ganhou a Champions League, muita gente cogitou de ganhar a bola de ouro, que para mim é loucura pensar isso, apenas pelo X, que eu acho que justamente o futebol é um esporte coletivo. E o prêmio individual é para premiar o indivíduo que foi melhor, mesmo não tendo ganho. E pode ter ganho, mas eu acho que não é só porque ganhou o prêmio coletivo.
Esses requisitos, né? Precisa acertar esses requisitos. Agora, o Ronaldo, a Ronaldo TV é um projeto, a gente está aqui falando dos seus projetos, e assim, Ronaldo TV é um projeto muito louco, né, cara? Porque assim, é um canal de TV, é um canal com programação seu, assim, tipo, do Ronaldo. Então, assim, tem conteúdo de futebol sem parar e tem você na frente da tela, que é uma coisa nova que a gente vê o Agüero fazendo, às vezes a gente vê também o Neymar fazendo. Quem veio primeiro, assim, o jogo te fez ter uma transmissão de live ou as transmissões de live te fizeram cair ali pro jogo, pro game? Conta aí.
Cara, assim, eu tava sentindo, a pandemia veio muita criatividade, né, pro mundo, né, a tecnologia, pô, remoto, assim.
Os calls, né,
Então eu senti muito essa necessidade de ter uma aproximação com o fã mesmo, né, que o cara que gosta de mim, mas não só porque gosta de mim, mas criar conteúdo bacana para apresentar e aí surgiu a ideia, né, de fazer o canal. Lógico que, pô, eu já jogava o jogo antes de ter tido essa ideia. Eu falei, cara, quer saber? Vamos juntar as duas coisas, fazer uma gameplayzinha de vez em quando, bater uma resenha, trocar ideia com fã, sei lá, fazer umas paradas bacanas. E agora o canal tá pegando força. Pô, o programa de vocês aí, eu tenho certeza que vai ser um sucesso absoluto, porque são três feras aí falando de futebol do mais alto nível. Cara, e, pô, a gente tem que trazer gente, assim, para elevar o nível da discussão, né, brother?
Total.
Né? Falar de futebol no alto nível, né, com conteúdo, com propriedade. Acho muito bacana aqui. Esse canal, cara, é pra galera mesmo, né, cara? E, pô, vai vir muita novidade aqui até o final do ano. Pra Copa do Mundo, a gente vai ter programação pra caramba, direto de Doha. Porra, então, tô amarradão, cara. Não só pelas conquistas, assim, no futebol, mas no que eu tenho feito também no entretenimento, através da minha hold, da Odds. Pô, a Ronaldo TV é um projeto bacana pra caramba, que eu me divirto muito, me dá muito prazer de fazer. A produtora também, a Beyond, que, pô, a gente vai fazer coisas incríveis aí, cara, já estamos fazendo já um projeto super bacana lá com a Betfair, que vocês também participam. Pô, tá muito maneiro, cara, tô amarradão e a gente, porra, é isso, né? Foguete não tem ré, vambora.
Exatamente. Não, e é muito legal, cara, pra quem é seu fã, pra quem gosta, te ver assim, né, podendo falar de um jeito mais solto, assim, não estando em uma entrevista ali, né, um pouco mais amarrado, assim, e também é um canal direto com seus torcedores aí, né, Ronaldo, pra você passar o regalo. Então, quem tiver a fim de ouvir as fresquinhas, já entrem aqui, inscrevam-se também no Instagram da Ronaldo TV, @RonaldoTV_oficial, certo?
As bombas saem daqui, né, Solari? O pessoal já vem pra, o pessoal da imprensa vem para cá já com caderninho na mão. Aqui,
exatamente.
Assim. É muito bacana isso, cara, porque aí eu termino as lives, aí dou uma hora assim, aí eu já vou dar uma conferida nos jornais, na internet, obviamente, e repercussão sempre ali, todo dia. É, acho legal, muito bacana, assim, cara.
Tirando conteúdo. Minas,
aqui todinha, aqui,
mas aí... Minas,
um abraço.
Ô, Ronaldo, a gente né, preparamos as perguntas aqui e tal, e a gente estava comentando, né, o Last Dance, aquele documentário do Michael Jordan, que conta muito bem a história do Michael Jordan e conecta o Michael Jordan também com essa nova geração que vem chegando e tal, e a gente tem muito conteúdo seu no YouTube, muita coisa no YouTube, nas redes e tudo mais, mas a pergunta é, quando vem um Last Dance do Ronaldo, cara? Quando a gente vai ter ali um conteúdo, um poderoso chefão do Ronaldo, assim, aquele conteúdo definitivo, assim. Vocês pensam em fazer um grande documentário sobre a sua carreira? Assim?
Cara, tá quase pronto, inclusive. Eu fiz um do Valladolid, que é muito bacana. Tô tentando conseguir autorização com a DAZN pra gente passar aqui no canal, que foi muito bacana. É o El Presidente, que é a história do começo, desde que eu entrei no Valladolid até a primeira permanência que a gente conseguiu. E tá bem legal. E aí eu tô tentando com eles lá para ver se eu consigo passar aqui. Mas a gente já gravou o outro, que vai ser um conteúdo muito foda, que muita gente pede, e é exatamente da época de 98 a 2002. E aí, amigo, tem muita Nossa. Coisa incrível lá. Tem a final da Copa de 98, tem as lesões, tem a superação, tem Copa de 2002. Então vai ter coisa bacana pra caramba nesse documentário.
Tem nome
um monte de amigos.
Pra dar spoiler aí, Ronaldo? Ainda não tem.
Cara, tem, mas eu não sei se eu posso falar, brother. Já, não, eu não sei nem se eu tô falando até demais aqui. Pode ser que
a Dazon me dê um escuro. Até perguntar, porque eu e o Solar, a gente tava comentando sobre o quanto hoje em dia você pesquisa na internet, né? No Google, no YouTube, Ronaldo. E muitas vezes aparece Cristiano Ronaldo, que é outra lenda aí com o mesmo nome. A gente sabe que você chamava até Ronaldinho na época, até vinha o Gaúcho. Então, são nomes que eu morei muito tempo nos Estados Unidos e muitas vezes te chamavam de The Real Ronaldo. Eu achava muito legal, porque The Real Ronaldo. Porque aqui a gente fala muito Cristiano, a palavra Cristiano, mas lá fora eles não falam muito a palavra Cristiano. Na Inglaterra, nos Estados Unidos, falam muito Ronaldo. Então, tem essa... confusão. E é o Cássio.
Tá no show de rock, velho.
Uma vela.
Eu não tenho nem vela, eu tô no isqueiro aqui, ó.
Você não acredito, cara. Que coisa maravilhosa.
Surreal, porque todos os prédios em volta têm luz, só o meu que não.
Você pagou?
Não. Os outros apartamentos também caíram. A Enel está censurando o jogo onde?
É a Comgás, então, né? Derruba, né? Pega a Comgás pra gente, cara, porque pra iluminar isso aí vai precisar...
Eu vou sair porque vocês não conseguem nem me ver, mas tô assistindo aqui esperando a luz voltar, tá?
E assim que a luz voltar, você entra aqui. Enquanto isso, puxar um react aqui, ô Ronaldo, de você teve grandes atuações dentro de campo, mas a melhor delas foi fora de campo.
Ai, meu Deus.
Quando você que é participou isso? Da malhação. A melhor,
tu tá de brincadeira, né, Solari? Tu tá de brincadeira, né?
Anos, o que que era isso aí? Devia ser 90, bom, 90
era
e pouco.
O professor Betinho.
Professor Betinho, que era técnico do time feminino das meninas ali da avaliação. A gente tá com esse trecho aí, Rabitão? Quem que vai Rabitão puxar esse...
Rabitão sumiu, cara.
Cara, pô, não, o problema é o seguinte, só para explicar para a galera da live, eu que estava rodando tudo no meu computador. E aí agora caraca, o Rabitão vai ter que assumir, então ele está entrando lá. Entendi. Manda o link pro Rabitão que ele vai puxar aí.
Beleza. Enquanto, ó, só pra gente resgatar uma coisinha aqui que ficou no meio do caminho. Ronaldo, essa questão do Cristiano, do Ronaldo, né, até mesmo na camiseta do Cristiano fica Ronaldo, né, como o Tomás disse. Isso já deu muita confusão para você? Como é que funciona? Já ouviu muito esse papo? Estamos te perguntando uma coisa que todo mundo te pergunta? Conta aí.
Não, nunca tive confusão por causa disso, não. Eu só acho curioso, né? Muito. Em tão pouco tempo, tantos caras fodas assim, chamado Ronaldo, né, cara?
Total, cara. Total.
Porra, o Cristiano, o Gaúcho, eu...
Todos grandes jogadores.
Cara, né? Tipo... que curioso, né, cara? Que coincidência.
É, exatamente. E assim, um deles nem brasileiro é, né? Então, assim, é muito.
Pois realmente é, cara. Muita coincidência. Aumenta, cara, ainda mais a coincidência.
É muito louco. Bom, a gente tá tentando puxar o trecho da malhação aqui. Se a gente não conseguir hoje, quem ficar curioso, busca na internet, porque vale. Ô, Ronaldo, como é que vocês fazem a seleção dos técnicos aí, né? A gente... Você participou da escolha dos dois? Tanto do Valladolid quanto do Cruzeiro?
Sim. A gente, primeiro, é uma espécie de entrevista, né? Eu normalmente, esse processo... normalmente, ele é feito... com Paulo André e o Bruno Maziotti, né? A gente faz uma peneira já no nosso sistema de busca por treinadores com as características que a gente quer, né? Por exemplo, a gente quer treinador que jogue de agressivo, que goste de ser protagonista, que tenha posse de bola, que marque em cima, que não marque, né, lá, logicamente, lá no fundo, com bloco baixo. que saiba variar também sistemas táticos, né? Porque normalmente no decorrer do jogo, com uma expulsão, você dá uma variada no sistema, você consegue reequilibrar. E aí a gente vai no mercado, vê os que têm essa característica, a partir daí a gente, o Paulo e o Bruno fazem o processo de entrevista, a gente conversa internamente, normalmente esse processo demora uma semana até escolher o nome e tomar uma decisão. Mas é bacana também. Tem essas coisas do futebol na construção, cara, que é muito bacana de participar. Assim, quando eu jogava, não fazia ideia de muita coisa que eu estou vivendo hoje, mas é muito bacana esse processo de construção de um projeto. Vou falar no próximo programa para ver se o Paulo André participa aqui.
Boa.
Legal. E talvez no seguinte, para o Bruno Masiotti. Bruno Masiotti, inclusive, ele está. Ele não pôde estar com a gente nesse jogo, porque ele está com a seleção uruguaia, que através de alguns jogadores que pediram ele na seleção do Uruguai.
É mesmo, com a Tcharua.
Bacana, cara. Ele volta de lá sempre com novidades bacanas, assim.
E, Ronaldo, na sua época de jogador, tem alguma coisa assim que influencia a sua decisão na hora de contratar um treinador? Tipo, ah, esse treinador gosta de fazer isso aqui. E você, na época de jogador, fala, não, isso aí o jogador não gosta, isso aí vai dar problema, isso aí... Porque a gente vê, eu acho muito legal hoje, a gente vê os melhores
treinadores. Mudou muito isso, Tomás, mudou muito isso. Na minha geração, cara, tava cheio de generais também, né, cara?
Sim.
Eu tive uma geração de... treinadores generais, né? Era praticamente um sistema militar, assim, enfim, com pouquíssima liberdade, né? Até de conversar, né? Aí eu tive outros também que era fora da curva de ser caras sensacionais.
Mais abertos.
Ancelotti, por exemplo, cara, que esse é um dos caras mais sensacionais que eu já conheci no futebol, né?
É mesmo.
É uma das melhores resenhas que pode existir, assim, cara. Sabe o cara que tu tem prazer de sentar assim, trocar ideia, brother, e tu não vê a hora passar?
Pô, Solari.
Esse cara é sensacional, assim. E tem
cadê outros, o Ancelotti aqui pra gente ver essa resenha, então, né?
Tem uma foto que viralizou do Ancelotti comemorando com os jogadores do Real, né? Ele de charutão e tal. Aquilo talvez mostre bem essa personalidade dele, né, Ronaldo? Assim, o cara.
Do Narguile, né? Com Kaká, outro jogador.
Aquela é lendária também, essa foto com Kaká e ele, né? E o Dida também.
É, exatamente.
Foi no deserto em Dubai.
E ele deve estar lá felizão com os brasileiros de novo, né? O Vinícius fazendo gol do título, o Rodrigo que levou, né, o Real para a final, aquela semifinal, a gente não falou, né? A gente falou rapidinho. Pô, sensacional o que o Rodrigo fez, né? Em 2 minutos, né, Ronaldo? Entrar e fazer 2 gols assim para o menino, porra. Ainda mais
pro... Cara, mas não é de hoje que o Rodrigo mostra um talento incrível, né, cara? Esse menino, ele está sempre bem posicionado, ele tem, assim, uma técnica muito boa. Ele define muito bem, é um jogador muito completo, o Rodrigo, cara, muito completo.
Foram duas apostas muito certeiras, né, o Ronaldo, eles realmente foram bem, nenhum dos dois foi emprestado ali, o Reinier, no caso, né, mais emprestado para pegar mais bagagem, mas os dois conseguiram.
Aí você sabe que o responsável pela contratação dos dois chama-se Júnior Calafate, meu compadre, meu amigo, eu que fui assim, o que mais incentivei ele a entrar no futebol, ele sempre foi meu amigo e jogou futsal na Espanha e de repente ele começou a se preparar, ele começou a comentar jogos do Campeonato Brasileiro no Canal Plus, era um antigo canal a cabo aqui da Espanha, e há uns 6 anos ele é o chefe, é o secretário técnico, chefe do Real Madrid, e ele que foi buscar essas contratações, cara. Essa semana, inclusive, saiu uma reportagem muito bacana falando sobre o responsável pelos jogadores que vieram, né? Que foram o Valverde, foi ele também que encontrou esse uruguaio muito jovem. O Rodrigo e o Vinícius, pô, contratações certeiras, né?
Chegou a tentar pegar o Vinícius emprestado, não?
Não, não.
Boato? Não chegou. Boato.
Não, cara. Boato, boato. Uma hora que empréstimo teria sido.
Boato, hein? Boato, principalmente porque não tinha nenhuma condição de pagar o salário dele, uhum, atual. Imagina um novo.
Imagina um novo que vem aí. Imagina o que vem aí. Ó, só dizer que o Casimiro está assistindo a gente aqui. Não o volantão, né? Mas o grande Casimito está assistindo. Um abraço pro Casimiro aí também.
Ô, Cazé, ligado na gente. Que honra.
E o Ronaldo, falando nisso, a gente falou de alguns gestores. O John Textor, que aqui no Brasil dá muita resenha, muita gente fala dele, assim, ele também está, ao que parece, assim, sentindo a atmosfera e até mesmo ficando impressionado com a atmosfera brasileira, né? Ele já é um cara que tem clubes também em outros lugares do mundo, ali Crystal Palace é um deles. O que você acha do Textor como gerente aí, se você tem observado alguma coisa?
Cara, ele está... Ele tá mandando bem, cara. Ele tá mandando bem, assim, na medida do possível, eu acho, assim, porque parece que agora ele vai dar uma segurada, né? Que ele tá vendo lá umas coisas lá. Eu não tive com ele ainda, o Gabriel, que teve algumas vezes com ele, por causa da reunião da Libra. E parece ser um cara sensacional, assim, divertido para frente, ousado, né? Carismático, né? O cara tá fazendo um projeto muito bacana lá com o Botafogo, assim. E parece ser que ele realmente está apaixonado aqui pelo Brasil, né? Pelo Rio de Janeiro, pelo estilo de vida do carioca. Tá, ele vai curtir. Assim, a gente tá para marcar um almoço, alguma coisa, mas... Com esse fim do campeonato aqui, agora semana que vem, daqui a duas semanas eu volto para o Brasil e aí eu vou ter tempo de encontrar um monte de gente que eu tô querendo. O John Tex é um dele que eu vou encontrar, fazer uma resenha com ele, dar as boas-vindas ao Brasil.
Vai ser um belo encontro, cara, que espera essa foto de vocês dois juntos aí. Fala aí, Bárbara.
É, a gente vai postar, certeza.
Só não pode tirar a foto igual vocês viram a foto que saiu dele numa festa lá na despedida de solteiro?
Caraca, eu vi, né, brother? Com um acessório na cabeça.
A piroca na cabeça. Ô, Ronaldo, uma pergunta direto do Escurinho aqui. E a Libra? Tu acha que vem pra virar alguma coisa, pra ajudar alguma coisa no futebol brasileiro? Qual a tua percepção sobre isso?
Cara, vai acontecer. E eu espero que seja da melhor maneira possível, da maneira mais equilibrada possível, para fortalecer todos os clubes, né? Eu tenho entendido que o Flamengo e o Corinthians estão bem dispostos a ceder, né? Eles estão liderando um pouco aí essa galera toda. Palmeiras também, o São Paulo, o Santos, enfim, o Botafogo, tá todo mundo querendo ceder alguma coisa para que a maior discussão nesse momento da Libra é a divisão dos direitos de televisão, né? Se vai ser 50% dividido igualmente para todas as equipes, 25% por performance e 25% por audiência, né? Pay-per-view, enfim, tem alguns critérios aí para fazer essa divisão. Parece que a proposta agora é de 40-30-30, 40-30-30, e não
que
sei...
Que me parece porque... muito mais lógico, viu, Ronaldo? Não sei sua opinião.
A minha opinião é que 50% dividido igualmente para todos, ele é muito mais equilibrado do que 40-30-30. Porque você dá muito mais possibilidade para os times menores de ter, né, um melhor orçamento para poder investir no seu time, né? Os times grandes, eles vão continuar ganhando mais do que os outros, inevitavelmente, porque tem mais torcida, tem mais patrocínio, tem mais audiência, normalmente tem mais performance, né? Então, eu acho que é mais justo um 50-25-25. Mas, enfim, é uma discussão normal que está tendo. Eu acho que todo mundo tem dado lá o seu ponto de vista. O Gabriel tem ido em todas as reuniões, Gabriel, que é o meu CEO no Cruzeiro. Parece que o nível é muito bom. Isso é uma boa notícia para o futebol brasileiro. Vai acontecer a Libra, estamos todos aí empolgadíssimos que aconteça. E estamos terminando as negociações assim, de pequenas coisas, né? Mais clubes, cada vez mais clubes tá entrando, tá aderindo. Mas eu acho que vai rolar. A gente está num time bom para montar isso. E eu estou muito confiante que vai evoluir ainda mais aí.
Esse Mas você acha ano. Que entraria quando, assim, tipo, fazendo uma.
A partir de 2025, quando acaba os direitos de transmissão da Globo, a gente, né, em assembleia, a gente vai ter as propostas e os clubes vão decidir. Mas é a partir de 2025 já em vigor, né, a nova a Libra. Com um novo contrato de televisão. E aí a gente vai. Isso aí vai ser discutido bem mais para frente. Né?
Imagina o tamanho que vai estar tá Ronaldo TV até lá, hein?
Ah, esquece.
Vamos dar um Ronaldo. Lance lá, né, cara?
Maravilhoso. Agora, falando em televisão, vamos a.
Mas assim, o desafio é muito grande, cara, porque e é bacana essa discussão também da Libra, porque, cara, os nossos direitos internos, eles são razoavelmente bons, né? Vão melhorar, logicamente, com a Libra. Mas eu acho que, principalmente, o que temos que melhorar muito é o nosso direito de transmissão internacional. Sim. A gente, nos últimos anos, os números que eu tenho são praticamente insignificantes.
É preço de banana, Ronaldo. Eu trabalhava...
Exato, exato.
O departamento que vendia o futebol internacional para fora, o Campeonato Brasileiro para fora, era tipo assim, 15 pessoas que tinha lá. E infelizmente, assim, muito mal vendido o produto
futebol. Caso, mas tem muita coisa a ser feita. Né? Mas tem muita coisa a ser feita. Nós temos que melhorar muito o nosso produto para a gente exigir também, um preço também. Maior, entendeu? Quando eu reclamo do gramado, do tipo do gramado, da iluminação, infraestrutura de estádio, tudo isso impacta na hora de você vender um produto. Muito. E aí, por isso que sai o preço barato para fora. Uhum.
E isso vem para oficializar tudo, né? Deixar tudo muito mais como um produto mesmo, assim, né?
Exato, exato.
Acho que é o mesmo caminho das SAFs, né, Ronaldo? O mesmo caminho da SAF também as ligas vão tomando, assim, né? Elas vão passando a ser parte de um conglomerado empresarial,
aqui,
assim.
Aqui, né? Já tem, aqui fora na gringa já tem, né? Já funciona bem, né? Você vê a grande maioria dos clubes são... É sociedade anônima, né?
Exato.
Mas no Brasil esse movimento vai crescer muito também. Muitos clubes aí vão virar sociedade anônima de futebol.
Tem vários clubes pequenos. O Atlético em Minas fez um baita campeonato mineiro também. É uma SAF nova, né, Ronaldo?
É verdade, é verdade. E isso só vai melhorar, né, o futebol, né? Quanto mais gestão profissional, mais gente capaz na nossa indústria, mais o nosso produto melhora.
Exatamente, exatamente. Bom, queria falar para todo mundo aí, agradecer a todo mundo que está colando aqui na nossa live hoje, que está escutando o Ronaldo falar. Com certeza a gente vai ter aí muitos cortes, né? Os famosos cortes aqui do Ronaldo, falando de tudo quanto é coisa aí. A gente falou sobre a final da Champions League, a gente falou um pouquinho de seleção brasileira, falamos também das gestões e dos gestores de clubes. Mas agora vamos ver aqui a atuação de Ronaldo na Malhação, para quem não se lembra. Vamos ver.
O Rabitão voltou, foi isso?
Puta que pariu. Voltou.
Mas, gente, a artilheira voltou, né?
Tá ali o time feminino da Malhação, né? Tinha o futebol feminino.
Tomara que a Celina não esteja assistindo, né?
E aí vai chegar o
Eu falei, passa
isso
um
passou
trecho, tem um trecho quente aí, passa.
Olha isso, cara. E a atriz, aquela outra vocês. Menina.
Acho que pode me chamar de Betinho.
Pode me chamar de Betinho.
God atuação, God atuação.
God, cara. God.
Maravilhoso.
A estrelinha não vai correr, não? É o
seguinte, tô sentindo que o meio-campo tem que apertar mais na marcação. Recuperando a bola, tem que passar pra Mariana e pra Dani. Entendeu? Então vamos lá, gente. Vamos começar aqui o treino. Vem duas zagueiras aqui. Três atacantes para. Aqui. Vamos lá, tem que fazer um gol lá, hein? Vamos, abriu o chuta. Aí. Vamos lá, fazer outro gol.
E aí, Ronaldo, você tem alguma lembrança aí desse dia? Você lembra como não, foi esse dia? Assim?
Foi bem legal. Acho que foi minha primeira atuação, assim, em dramaturgia, né, cara?
Como é que tá, beleza?
Tudo bom, cara?
Tudo bem.
E aí, tá sentindo firmeza nas garotas aí?
Ó, tô sentindo firmeza. Tá, tá melhor que muito
marmanjo que conheço. Melhor que muito marmanjo que conheço. Queria agradecer. Engraçado.
Muito bom, pô, legal, cara, demais essa.
Obrigado pela força, cara. Em nome de toda a malhação.
É, toda semana vamos desenterrar alguma coisa dessa, vai ser isso, né?
Não veio mais, né? Não veio mais.
Ô, Rabitão, vai cair, Rabitão.
Ah, moleque! Deixa eu ver o chat aqui.
Controle de bola, hein?
É, eu já chat indo à loucura aqui.
Sabe? Esse chaveco, controle de bola, hein?
Ah, legal. Então vamos chamar aqueles garotos ali pra treinar com a gente aqui, né? Aí, galera, chega aí.
Já estão falando para mudar o nome para Betinho TV do canal aqui, tem que ser Betinho TV.
E essa regata, hein? Estamos prontos para falar dela ou não?
Eu conto ou você conta, Ronaldo?
Cara, foi tanta coisa assim no ar da malhação, brother.
E tudo acontece no mesmo momento, é muito bom. Ó, Vin Diesel, já virou Vin Diesel aqui, já pro chat.
Vin Diesel.
A regatinha tá do Vin Diesel mesmo.
Demais, meu.
Muito bom, muito bom.
André Marques, cara, olha, mocotó.
Sou representante de algum empreendimento financeiro, se você precisa de uma assessoria, assim, para levar você pelo mundo afora, é só você ligar, tem celular, tem bip, tem a coisa toda para você ligar aí.
Valeu. É o empresário?
É o gestor, né? É o gestor.
Achou uma barca boa, vai mandar para uma barca boa.
Gente, aqui não é com licença, ministro, isso aqui é um local de trabalho. Se aqui não estiver treinando, fora daqui.
Se liga da parceira.
Valeu, parceiro.
Claro, às vezes nós temos que ser enérgicos com os fãs, não é? Com a euforia que eles têm, sabe? Esta coisa de futebol mexe muito com as pessoas. Impressionante isso, não é? O que o esporte faz com o título. Falando nisso, será que daria pra você assinar aqui na minha camiseta, assim, por favor?
Claro.
Eu sempre fui fanática por futebol, sabe? Gostava muito daquele time que tinha o Carlão, o Maurício, o Tandio, aquele
rapaz. Esse era o time de vôlei, dois.
Era vôlei? Mas era a seleção brasileira, não era?
Claro.
Chega de tortura, gente. Tira isso.
Tá bom demais, bom demais. Que isso, hein? Você recebeu
eu não
muito
tô vendo o chat, mas o chat deve estar ali daquele jeito, né, cara?
Tá maluco.
Me zoando, né?
Trazendo aqui, ó, Bruce Willis antes do Duro de Matar, Vin Diesel. Galera trazendo as referências e o Betinho. Maravilha, só faltava chamar Pedrinho.
Olha lá, né? Voltou a luz.
Aê, Bolt, voltou.
Foi a luz da atuação de Ronaldo Fenômeno de Betinho, cara. Me iluminou aqui, exatamente. Que coisa linda. Wolf Maia, pelo amor de Deus, dê um prêmio para esse homem.
Então vem pro jogo, Barco,
grande
vem pro jogo.
Grande justiça não ter ganho um prêmio ali, né?
Grande justiça.
Grande justiça.
Melhores do ano, né? O melhores do ano da Globo.
Lá, Faustão.
Ô, Faustão, onde você tava, Faustão?
Pois é, 90... cara.
Pô, que absurdo, cara. Perdeu. Tô voltando, tá, gente? Tô ligando o computador aqui, tô voltando aí.
Boa, a gente tá te ouvindo aqui também. Deixa eu puxar aqui uma pergunta da galera aqui que tá... Duro de marcar, tô
falando. Duro de marcar.
Quero duro de marcar. Ô, Ronaldo, essa época aí, você lembra onde você tava, em que clube você tava?
Cara, eu tava...
Era 97, então já tava na Inter?
É, eu acho que eu tava indo pra Inter.
Indo pra
Inter. Ah, na janela,
é, eu acho que era nas férias isso aí.
E, Ronaldo, ali na Inter você jogou muito com o Simeone, né? Você dividiu ali, né, campo com o Simeone. E a galera, o Zé Elias, outro dia entrevistei o Zé Elias também, que estava ali, fazia parte daquele grupo. Ele falava que o Simeone já era um maluco, assim, por futebol, que ele deixava de sair para ficar assistindo o futebol ali no hotel e tal, na concentração.
Era isso mesmo? Tinha todos os sinais de que ia ser treinador. Tinha todos os sinais. É, e ele via diferente mesmo. Eu até participei no documentário dele na Amazon Prime.
Amazon Prime, é muito bom o documentário.
E aí falava disso, né? Que achava que... eu discutia muito com ele, eu não tinha a visão que ele tinha, entendeu? E muitas vezes, depois eu percebi que, pô, ele tinha razão e eu não, nas discussões que a gente teve, né? E que ele tinha uma visão muito, assim, de treinador, né? Muito para melhorar o próximo, assim, sabe? Uma cobrança, uma exigência. Porra, esse cara... E ele está sendo melhor treinador do que foi jogador, né, cara?
Uhum, com certeza.
Né? O que ele conseguiu como treinador, cara, muito no Atlético... Grande,
né? Ele levou para duas finais de Champions, né? Ganhou dois títulos da La Liga com o Atlético de Madrid, que antes dele pegar, ficava muito raramente entre os três primeiros, e nos últimos 10 anos desde que ele entrou, é impressionante os números. É sempre no top 3, ganhando 2 vezes a La Liga com o Real Barça, é bem difícil, né?
E o documentário mostra como ele é um cara focado, assim, louco, né, no bom sentido, assim, louco pelo futebol mesmo. Escola de Bielsa ali também, né, foi jogador do Bielsa também.
Tô falando do meu ídolo Simeone, o Cholo.
Exato, el Cholo.
Eu Ronaldo, eu fiquei 2 anos lá como correspondente da Globo em Barcelona. Eu achei que ia virar torcedor do Barcelona. Malandro, quando eu vi o time do Simeone jogando, e uns caras mais ou menos... Aquele volante Thiago, português, titular, como é que pode? Um cara daquele num time campeão espanhol, cara. Mas tu viu uma entrega dos jogadores pelo técnico que eu nunca vi na vida, Ronaldo. Não sei se. Pô, qual foi o técnico que você mais correu pra ele? Assim, teve algum que convencia mais? Porque eu nunca vi nada igual o Simeone, mano.
É, não, o treinador tem que ser isso, né, cara? O treinador ele tem que ser capaz de melhorar o atleta, cara. Para mim, a principal característica de um treinador que tem que ter é ser capaz de entender o atleta, entender a sua capacidade, a sua característica e melhorar esse atleta. Isso, para mim, o treinador aí ele tem muita vantagem de qualquer outro. Assim. Uhum. Cara, eu sempre assim, eu corria rápido, eu não corria muito. Nunca fui de correr muito, era rápido.
É que quando botava na frente, ninguém pegava, né?
E tipo, pô, a minha obsessão era, pô, eu queria, tipo, eu fazia 30 piques de 20, 30 metros no jogo. Eu queria fazer 40, 50, mas na minha época a gente treinava muito mal, cara. A educação física, a preparação física no futebol, ela evoluiu muito aí nos últimos anos, nos últimos 15 anos. Hoje você vê aí, você não vê um jogador, né, um clássico 10, mais lento, com mais elegância jogando, né? Hoje todo mundo é muito rápido, né, no jogo, né? Eu acho que a principal característica que já o clube pede é a velocidade. Tem que ser rápido. Uhum. Depois, se ele for bom, melhor ainda.
A consequência, né? Vai que, né?
Tem muita diferença ainda no futebol europeu para o brasileiro. Eu acho que uma das principais que a gente está muito atrás é em infraestrutura. Sem dúvida. Você não pode exigir no futebol brasileiro, um futebol rápido, veloz, agressivo se você joga com aquela grama de jardim. Qual é o nome dela?
Não dá. Bermuda, não é...
Não, é a... É... Meu Deus. Mano, é aquela que, se tu der um carrinho, ela rasga. Tem que levar um ponto ali, dois pontos. Uhum. É, tu não pode, não pode. Isso atrasa muito o jogo, né, cara?
Não, são poucos campos aqui no brasileiro que a gente vê que dá pra... É, e é difícil,
às vezes. Velocidade, né, cara?
Às vezes é chato você ficar culpando o campo, né? O próprio treinador, o jogador. É chato você ficar. Mas muitas vezes você vê um passe que a bola não consegue ir reta, vem quicando. E principalmente jogadores que vêm da Europa, né? Mais velhos, às vezes. É, ficam falando disso, parece que é desculpinha, a torcida às vezes não entende, mas é um detalhe muito, muito grande, que você está acostumado, né, com uma velocidade.
É extremamente importante, o torcedor ele tem que entender sobre isso, porque é extremamente importante que o gramado seja bom. Você, às vezes, o comentarista ou o narrador vê lá o campo, está verde, está tudo verde, mas é aquele gramado pesado de jardim, aquela grama, né, que a bola... Né, fofo, tu nem vê a marca da chuteira naquele gramado, né? Não consegue dar velocidade naquele gramado.
O Guardiola reclamou muito, né, na Champions League quando ele era do Barcelona, porque a Inter de Milão deixou o gramado 2 milímetros acima do que ele queria. E já,
exato. Aqui já nós temos um padrão na Liga Espanhola que ele vai de 20 milímetros a 25 milímetros. Ele não pode ser mais nem menos do que isso. É o padrão. Então, você vê no Campeonato Espanhol, parece que todos os gramados são iguais. É porque a gente segue um padrão e o tipo de grama é a mesma. Agora, lógico, no Brasil a gente tem que pensar que é um país de tamanho continental. O tipo de gramado no Nordeste é diferente do gramado do Sul.
Total.
Né? Mas tem o tipo de gramado também para o Nordeste e também para o Sul, para ele ser um gramado rápido, para o futebol ser um futebol parecido mais com o futebol europeu, né?
Que nem o tamanho, né? As dimensões. Faz pouco tempo que a gente padronizou. Antigamente a gente tinha campos do Brasileirão.
Cara, você lembra? Até pouco tempo atrás, né, bro?
A Terra Dourada era 120 metros, enquanto a gente tinha campos de 104 no mesmo campeonato.
Pô, do Serra Dourada, a bola não saía. Eu fui jogar lá com o Corinthians, a bola não saía. Era agoniante, cara.
Não acaba nunca o campo.
Não e sai, não tem lateral.
E sintético, gramado sintético?
Melhorou muito também. Eu acho que já está na 10ª geração. Já tem gramado sintético bem, bem parecido realmente com o natural, evoluiu muito isso também. O do Palmeiras é muito bom, o gramado sintético do Palmeiras, e ele é todo sintético do Palmeiras, mas eu gosto mais do híbrido, que usa, né, o Corinthians tem um híbrido que usa 5%, e o Maracanã agora colocou um híbrido que usa 10% de sintético. A gente está conversando com o Mineirão para a gente botar um intermediário entre Corinthians e Flamengo ali, botar um 8%. E aí fica espetacular. Hoje são os dois melhores gramados do Brasil, os três, né? Quer dizer, o do Palmeiras é perfeito também, porque, né, o do Atlético Paranaense também, que é um sintético bem bonito assim de ver, né? Eu não cheguei a jogar em sintético, não. Mas, assim, os de hoje em dia, eles estão tão bons quanto o gramado normal.
Eu acho que para o Brasil isso vale muito também para os países que são mais frios, né? A gente vê nos Estados Unidos e na própria Europa, na Ucrânia, nos países nórdicos, muitos campeonatos de primeira divisão com gramados sintéticos, que a dificuldade por causa do clima também ela é muito grande, né? Que nem você mesmo comentou aqui no Brasil. Então, eu acho que realmente é um caminho um pouco sem volta, porque, na minha opinião, assim, um gramado bom é melhor que um gramado sintético. Um gramado sintético é muito melhor do que os gramados que a gente vê por aqui no Brasil. Então, é meio esse...
Ordem de prioridades, né? Ronaldo, então agora é férias de Valladolid. E a esteira vai ficar um pouco de lado aí, a esteira aí. A galera no chat está perguntando quem que está usando essa esteira aí.
Cara, essa esteira não é usada há muitos anos. Ela é muito velha. Essa esteira, ela é de 2008, se não me engano. E ela vai de uma casa para outra, vai indo e... Aí acabamos, botamos ela aqui agora. Tá encostada aqui. Oh. Acho que ela nem funciona mais, cara. Mas... Não, e agora eu entro de férias. Porra, mas e só de férias do Valladolid e o Cruzeiro?
Uhum. Não, o acabou. Cruzeiro, a Ordes, a Beyond, a Ronaldo TV. É. O jogo
só vai, só vai ter férias quando o calendário dos dois ficarem iguais, Ronaldo. Senão, esquece.
Pois é, não. Eu tenho o mês de julho e agosto que são sagrados para mim. Eu vou trabalhar ainda esse mês. E mês de julho e agosto eu junto meus filhos, alguns amigos e a gente se tranca lá em Ibiza e já era. Então, bom, mas eu tô montando um setupzinho da hora lá também pra gente fazer um... Aí, eu não aguento também ficar longe, né?
Mas vem cá, depois de tantos lugares no mundo aí que você passou, qual é o teu lugar no mundo hoje em dia? Assim, Ibiza é um lugar onde você curte estar, assim? Onde é a tua casa? Onde
Madrid.
Você mora?
Madrid é a minha casa. Mas, cara, eu tô pensando muito assim de voltar pro Brasil, cara. Não sei, daqui a. Em breve, assim, daqui a uns 2 anos. Não sei. Mas eu tô amadurecendo essa ideia de voltar a morar no Brasil. Meus filhos estão aí, estão crescendo, e eu não tô vendo direito. Pô, eles estão tudo muito bem, graças a Deus, são crianças incríveis, mas eu acho que eu quero ficar mais perto deles e, assim, essa semana eu pensei pra caramba nisso também, não sei, mas eu sou muito feliz em Madrid, adoro ir ao Brasil, mas eu tenho ficado nessa correria também, de um lado pro outro, também não é saudável, né?
Sim, justo, né?
Valladolid é pertinho de Madrid, né?
Valladolid é bem próximo, assim, 200 quilômetros.
Mora em média, 40.
É.
Uma bela viagem.
50 minutos de trem, tem um trem bala que faz 50 minutos.
Pessoal, seguinte, esta foi a estreia do Jogo Onde, primeiro programa de estreia. Estaremos caótico. Aqui toda segunda-feira a partir das 5h30 da tarde. Ronaldo, super obrigado. Começamos bem, deu a louca no patrão de deixar nós três aqui comandar um programa, mas tá tudo bem?
Pô, tá maravilhoso, cara. Eu tenho certeza que a gente vai arrebentar. Pô, vamos trazer gente bacana também para elevar a nossa discussão, cara. E é assim, era um pouco do que eu idealizei também. A gente tem que elevar esse nível de discussão no futebol. Vamos botar isso lá para cima. Trazer só gente foda e sim, com opinião, com conteúdo bacana. E, porra, e vocês três, cara? Porra, eu tô tranquilaço. Tô tranquilaço.
É isso, que aqui seja a nave mãe aí de bons conteúdos, de boas conversas, até para repercutir depois aí pela mídia afora, pelos programas afora. A gente vai aqui ter esse objetivo de trazer alguns assuntos à tona. Cássio Barco, muito obrigado, meu querido.
Muito obrigado. Queria lembrar a todos para acompanhar o Jogo Onde também, acompanhar o canal de cortes do YouTube da Ronaldo TV, onde vocês vão ver vários cortes aqui desse papo com o Ronaldo maravilhoso. Sigam nossas redes da Ronaldo TV, as nossas também aqui, dá uma moral, a gente vai marcar, né? Como é que é? Ih, caraca, fugiu o termo.
Marcar presença.
Não, é marca presença. Tá aqui toda segunda-feira.
Marca ponto. Tomás,
ponto.
Toda segunda-feira aqui então?
Ah, toda semana, segunda-feira, né? Semana que vem a gente tá com o Cafu, pode falar?
Pode, programa? Pode. Semana que vem, Cafu.
Ô, Ronaldo, podemos trazer o Cafu? Né?
Ah, já tava pronto, ó. Já tava pronto.
Tomás é um ator contratado. Lá também, agora no sábado, na final. Você
encontrou ele também.
Nem comentei nada disso, nem sabia. Mas bacana, pô, Cafu demais, o Cafu é resenha e vai ter história incrível, né? Que história incrível do Cafu no futebol.
Jogou onde, né, o Cafu, né, pessoal?
Esse encaixa bem, né? Pra ele encaixa bem, né? Então é isso, pessoal. Toda segunda-feira, a partir das 5h30 da tarde, aqui estaremos nós, Jogou Onde, na Twitch, aqui na Ronaldo TV. Começamos com o pé direito. Ronaldo, super obrigado, tá? Você sabe que a gente te adora, que a gente é teu fã e que, pô, a gente ficou muito feliz de ter você aqui como nosso primeiro convidado, tá?
Tamo junto, Felipe. Valeu, tamo junto. Valeu, Tomás. Valeu, Cássio. Tamo junto demais aí. Obrigado. E, pô, até a próxima aí.
Valeu, até a próxima. Já chega o convite pro Elias aí, que a gente quer o Elias aqui em breve. Falar,
mano, quando quiser, cara, pode pegar a estrutura toda e pode pegar todos eles, assim eles trabalham um pouco.
E o Ronaldo, como dono da Ronaldo TV, né, foi nosso convidado hoje, mas vai ser nosso diretor aí, vai ficar, né, prometeu que vai ficar de olho sempre, dar uma entrada, puxar
o chão de orelha, porque o nosso programa ele abre pra live do Ronaldo, então ele vai estar por aí.
Não, e meus soldados aí do chat também, que eles são meus. Eles gostam de me sacanear, mas eles estão fechados comigo. Eles vão estar de olho aí em vocês também.
Demais. União, valeu, gente. Obrigado a todos que colaram aqui. A União
Baladozeiro?
A União Baladozeiro. Tchau, gente. Obrigado.
Valeu. Falou.